Salve, salve, rapaziada, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você for dar play nessa conversa de hoje. E hoje a gente tem de novo um convidado que já é de casa, o professor Josélio Goulart, que veio falar hoje sobre um tema que está bastante em voga, que está todo mundo curioso, todo mundo falando sobre, cheio de dúvidas, eu tenho certeza, assim como nós. O Josélio Goulart, que é consultor e professor de transformação digital, marketing e vendas, marketing digital, estratégia, inovação e governança em TI, pela Fundação Dom Cabral. Também é professor da Esquema Business School, na qual ministra a disciplina de Digital Transformation Strategies, e da Escola Aberta do Terceiro Setor e Instituto de Gestão em TI. Possui MBA Executivo e o PDC, que é o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, pela Fundação Dom Cabral, e o mestrado em Administração com ênfase em Estratégia, Marketing e Inovação, pela PUC de Minas Gerais. Atualmente está realizando sua pesquisa para tese de doutorado com o tema Inovação Aberta como Catalisador para a Transformação Digital. Não poderia ter ninguém melhor que você, né, Josélio, para falar sobre esse tema aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, mais uma vez.
E boa noite, Ricardo. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos. Boa noite, não, né? Boa tarde, bom dia a todos que estão aí, todos que estão aí nos ouvindo. Mais uma vez, é um prazer estar aí com vocês, falando um tema instigante, um tema que tem provocado controvérsias, não é? Um tema que tem instigado as pessoas nesse momento.
Legal, professor. Ricardo, você quer dar um alô pra gente aí?
Sim, sim. Olá, olá, seres humanos e inteligências artificiais aí, né? Que estão, com toda certeza, num futuro próximo ou até já, interagindo até com esse conteúdo que vai estar na internet, fazendo com que aprenda um pouco mais e, enfim, e que transforme a forma como que a gente lida com nossa produtividade e com o nosso dia a dia com tecnologia, né? Prazer estar aqui, falar desse tema, bora lá.
Legal, galera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre chat GPT. É um assunto que não poderia deixar de existir aqui, porque nós estamos preocupados, viu, professor? Mais para frente eu vou te fazer uma pergunta aí para te perguntar se eu vou ser beneficiado ou se eu vou ser prejudicado com essa história. Mas a gente deixa para depois. Vamos começar com uma pergunta que não poderia deixar de existir, e falar um pouco para o ouvinte do Aumenta Logo sobre o que é a ChatGPT, né? O que é essa tecnologia, o que é essa inovação, da onde ela surgiu, professor? Conta um pouco para a gente.
Legal. Então, tem uma frase daquele economista americano que chama Paul Krugman, que ele fala o seguinte, que produtividade não é tudo, mas em longo prazo é quase tudo. E o que que acontece? O que que eu quero dizer com isso? Desde a Revolução Industrial, vamos dizer assim, lá no século XIX, né, que nós temos essa busca pela produtividade, essa busca, de certa forma, de como que as máquinas podem, de alguma forma, substituir, né, a atividade humana. E, então, na verdade, quando a gente vai para o termo inteligência artificial, primeiro que isso começou praticamente junto com a história da computação, né? Então, assim, a primeira vez que o tema foi relacionado foi em meados aí do século XX, entendeu? Foi um cientista da computação, por volta de 1950, John MacArthur, e ele usou esse termo, né? inteligência artificial, uma inteligência que poderia ser projetada, eu até acho assim, o nome melhor seria inteligência projetada, para que as máquinas pudessem realizar atividades, funções que o ser humano faz. E aí foi mais ou menos nessa época, meados aí entre 55, se não me engano, final da década de 60, que surgiu o conceito aí das redes neurais. E então o primeiro algoritmo, né, que é o perceptron naquela época, entendeu? Então é um algoritmo que naquela época ele tinha capacidade, por exemplo, de distinguir cartas, né, que estavam marcadas no lado direito, no lado esquerdo, então ele conseguia interpretar isso, né? Então foi um primeiro experimento. E nós observamos o seguinte, que ao longo dessas décadas o desenvolvimento ele não se deu assim de forma uniforme, linear, né? Ele foi acontecendo em etapas. Houve épocas que eu diria assim mais obscuras. E o que a gente observa que de 2015 para cá, nós tivemos várias tecnologias que são associadas à inteligência artificial, por exemplo, o reconhecimento da linguagem natural, né? Que é a linguagem que nós, seres humanos, falamos. Até então, todo o processo de codificação, programação de uma máquina no computador, nós temos que usar uma, o quê? Uma linguagem de programação, não é mesmo? E o que que a gente observa? Que nós estamos tendo a capacidade de escrever como nós escrevemos e a máquina consegue interpretar. Então, houve um salto quântico, eu diria assim, nesse entendimento de linguagem natural, nessa compreensão daquilo que está escrito, no reconhecimento de imagens, no reconhecimento de fala. E até no reconhecimento da capacidade de escrever manualmente, né? Nós temos dispositivos aí para isso. Então, nesses últimos anos, a coisa tomou uma proporção bem mais razoável em termos de desenvolvimento. Quando a gente fala de inteligência artificial, o qual, né, o ChatGPT se encaixa ali em um dos campos de estudos da inteligência artificial, que está justamente relacionada a essa questão da interpretação da linguagem humana, né? E hoje tem um subcampo que nós chamamos de IAs generativas, ou seja, a IA ela tem a capacidade não só de entender e interpretar, mas também de gerar conteúdo, né? O nome GPT, né, chat, é de chatbot, o nome GPT ele remete justamente a isso. O G é de generative, o P de pre-trained e o T de transformer. Entendeu? Então, ou seja, nós alçamos, nós chegamos no momento que nós chegamos hoje, fruto de aumenta a capacidade de processamento. Então, hoje, os computadores têm muito mais capacidade de processamento. Fruto também da capacidade de armazenamento, né? Então, nós podemos lidar com quantidades muito maiores de dados. Vocês observem que o ChatGPT lida com bilhões lá de tokens, que ele chama, que é a unidade básica de informação dele. Então, a lógica é justamente essa, né? Construir um modelo que ele possa interpretar. O primeiro modelo surgiu mais ou menos ali com a fundação da OpenAI, 2018, 2019, foi o GPT, o GPT-2. E aí hoje nós estamos com o GPT-4, né, que foi lançado agora, recentemente, entendeu? E concomitantemente, né, outras empresas estão desenvolvendo as suas IAs, o Google, a Meta, né, a Amazon, todas elas têm projetos semelhantes de desenvolvimento. Então, eu poderia dizer assim que iniciou uma corrida, né, uma corrida todas essas grandes empresas em busca de soluções aí de inteligência artificial.
É, muito bom, professor. É, e assim, né, vou trazer aqui uma pergunta, né, porque, de certa forma, quando a gente começou a ouvir recentemente o que essas inteligências artificiais estavam entregando, né, e aí eu tô falando até antes de ChatGPT, eu sei que logo, um pouco antes, teve o boom do Midjourney, né, da produção ali através de inteligência artificial de imagem, né? Você inseria alguns inputs e ali a inteligência artificial gerava imagem através do que ela também captava de informação, principalmente na internet, né? E nos bancos de dados que elas acessavam. Então, assim, para mim, né? E eu acho que para muita gente, o ChatGPT ele apareceu como, meu, isso aí é assunto para nerd, assunto para o pessoal mais da tecnologia, para a galera mais tecnológica, mais técnica. Não era para o público em geral, né? Mas a gente sabe que hoje existe um grande potencial de ChatGPT. Né? Inclusive, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas saiu uma nova versão de ChatGPT aí, que é 500, sei lá, o número de vezes que é mais absurdo, em questão de qualidade de entrega, né? E então, a gente percebe que as empresas elas estão vendo o potencial de incorporação dessa tecnologia ali dentro da rotina das empresas, até mesmo dentro dos produtos. Né?
Como a Microsoft, por exemplo, né?
Exatamente. Né? E a gente vê, por exemplo, até mesmo o Facebook, por exemplo, que mudou o nome para Meta, e recentemente eu estava vendo uma matéria onde eles não descartaram que o carro-chefe deles é metaverso, mas eles falaram que agora eles vão diminuir o peso no acelerador de metaverso e investir mais na tecnologia do ChatGPT. Né? Então, o que a gente pode esperar, né, desse impacto aí no futuro, e até assim, eu acho que já entra muito num dos medos, né, que a gente tem também, né, qual que é o poder que essa ferramenta tem ao ponto de ela talvez mudar mercados aí, mudar profissões.
Então, tem uns dados aqui interessantes. O detalhe é o seguinte: a OpenAI, que é a empresa que ela foi fundada para, inicialmente, né, para desenvolver, promover a inteligência artificial e trazer isso de uma forma amigável, entendeu? Dando ênfase à pesquisa, provendo uma interface aberta, né? Então, esse foi o propósito lá de quando ela foi fundada. Até, curiosamente, o Elon Musk foi um dos fundadores e hoje ele não está mais na empresa, né? Ele saiu da empresa. A empresa também atualmente não é mais uma fundação, ela foi criada como uma non-profit, né? Uma organização sem fins lucrativos. E hoje ela é uma empresa investida aí de gigantes, em especial a própria Microsoft. Mas o que eu estava dizendo é que ela criou o modelo mais conhecido, que é o GPT, que atualmente, né, o que lançou agora recentemente é a versão 4, que tem realmente uma quantidade muito maior de parâmetros, e então, em tese, ele entrega mais consistência nas respostas, né, do que o GPT 3.5. Essa é a diferença, né, um dos aspectos aí fundamentais entre uma tecnologia e outra. Mas a OpenAI, ela também tem desenvolvimento, né, em outras linhas, como essa da capacidade de geração de imagens. Né? Ela provê uma API, que é a DALL-E, que é justamente para isso. A Midjourney, eles desenvolveram, né, um bot que hoje roda aí na plataforma do Discord, entendeu? E ele consegue todas essas... essas IAs, elas têm uma característica comum que elas rodam através de uma linha de comando, que é o que nós chamamos de prompt, né? Então, é esse prompt o qual nós colocamos as informações em linguagem natural. Então, assim, sempre tem, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar sempre, né, alguém falando, olha, consegui um prompt otimizado, né, que ele faz com que a IA entregue um resultado melhor, né? Mas a Midjourney ela surgiu dentro desse contexto aí, e ela, no caso, né, ela só consegue interpretar prompts em língua inglesa, né, diferentemente do ChatGPT, que ele fala em português. Mas o que o ChatGPT entrega é uma saída de texto. Ele entrega, como texto, ele entrega também código, né? Então eu consigo usá-lo, por exemplo, para auxiliar um programador, ele está precisando desenvolver um código, alguma coisa, então ele é capaz de gerar um código em Python, gerar um código em JavaScript, né, em R, em várias linguagens de programação. E aí tem algumas aplicações interessantes, por exemplo, eu consigo gerar um prompt otimizado para o Midjourney a partir do ChatGPT, né? Porque quanto mais detalhado lá eu informar para o Midjourney, mais ele será capaz de produzir uma imagem de qualidade para nós. Eu consigo gerar um código em JavaScript que ele tem então a capacidade de gerar um diagrama, entendeu? Para as pessoas, né? Então, essa é uma outra perspectiva, né, de uso aí do ChatGPT. Agora, o ponto importante é o seguinte, o que acontece? O primeiro fenômeno que ocorreu, né, foi o seguinte, e o ChatGPT, ele é uma plataforma que ele atingiu 1 milhão de usuários, tá? Em 5 dias. Só para vocês terem uma ideia, o que chegou mais próximo dele para atingir 1 milhão de usuários foi o Instagram. O Instagram gastou 3 meses para isso. Entendeu? Então, o ChatGPT
Incrível.
5 dias. O Spotify, né? Por exemplo, gastou 5 meses. Entendeu? E aí não parou nisso, não, gente. Porque quando a gente olha para um outro crescimento, né, astronômico da plataforma, foi o marco de 100 milhões de usuários. O ChatGPT, ele gastou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. Ele foi lançado em outubro, né, do ano passado. Então, assim, em dezembro ele atingiu 100 milhões de usuários. Só para vocês terem uma ideia, a plataforma que chegou mais próxima do ChatGPT nesse quesito foi o TikTok. O TikTok gastou 9 meses para atingir 100 milhões de usuários. O Instagram gastou 30 meses para atingir 100 milhões de usuários. E por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia dos números, como são assim impressionantes, entendeu? E claro, né, que isso desencadeou uma corrida, chamou a atenção aí dos gigantes, a própria Microsoft. E aí a própria Microsoft anunciou a integração dos produtos da OpenAI junto ao seu ambiente. Primeiro, ela anunciou junto ao navegador Edge e ao Bing, entendeu? Então, as pessoas podiam lá e entrar numa lista de espera para testar as funcionalidades. Aí me parece que agora está liberado. E ela aí anunciou agora que dentro da suíte de produtividade dela, do Office 365, então ela começa a liberar os recursos que eles estão chamando de Copilot, né? Que são recursos para ajudar com relação às questões de produtividade. Então, combinando a tecnologia que a OpenAI tem com a tecnologia que a Microsoft tem. Alguns exemplos. Então, é possível fazer uma reunião. E essa reunião, ela é automática, por exemplo, do Microsoft Teams, essa reunião ela é transcrita automaticamente, e no final a IA tem a capacidade de gerar, por exemplo, uma sumarização daquela reunião, entendeu? os principais pontos que foram tratados ali para se produzir uma ata. Tem a capacidade de gerar os próximos pontos importantes a serem considerados, né, para se produzir, então, um plano de ação, entendeu? Então,
que legal.
Traz uma outra perspectiva, né? E aí, no caso, a gente, aquela pergunta, né, vocês perguntaram, né, essas nossas profissões, se elas estão sob ameaça, como é que isso funciona, né? Se a IA vai substituir o trabalho do designer, por exemplo, né? Talvez daqui a pouco você vai perguntar sobre isso. E aí a gente percebe o que que acontece. A inteligência artificial, ela não tem a capacidade e nem terá a capacidade de superar a inteligência humana tão cedo. Até porque todas aquelas funções que envolvem emoções, entendeu? Que envolve a criatividade, que envolve uma destreza fina, né? Então, por exemplo, talvez ele é capaz de fazer um desenho, né? De promover um desenho lá, você colocando as instruções, mas, por exemplo, pede para ela amarrar seu cadastro, por exemplo. Entendeu? Ela não vai conseguir fazer isso, né? Mesmo se tivesse ali uma inteligência robótica. Até hoje, só para ser curiosidade, eles não conseguiram. Conseguem fazer um robô em linha de produção, né? Para movimentar ali peças, encaixar uma peça na outra, mas toda vez que tem alguma coisa de destreza fina. Então, né, tanto a inteligência robótica quanto a inteligência artificial combinadas não conseguem fazer isso. Tem até, você encontra, por exemplo, alguns aplicativos que eles são as simulações de inteligência artificial e tem lá uma psicóloga, né? E aí a psicóloga responde dentro de como, vamos dizer assim, uma psicóloga real, ela é treinada para responder. Mas onde é que está a empatia? Entendeu? Onde é que está a comunicação não verbal, né? Comunicação visual? Então, todas essas questões que são intrinsecamente humanas, não é? A sensibilidade, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de fazer, né, Diogo, alguns trabalhos juntos. Então, por exemplo, você teve sensibilidade ao produzir uma marca, né, para um cliente, o qual tocou lá, né, profundamente a pessoa. Me lembro que teve um caso, né, o cliente até emocionou quando se identificou com aquilo ali, entendeu? Então, isso é uma sensibilidade típica humana. Agora, significa que, então, é uma coisa ou outra, é 8 ou 80, entendeu? Então, as coisas não são bem assim, então as coisas são meio termo. Qualquer profissional pode usar as ferramentas com o intuito principal de aumentar sua produtividade, entendeu? Então, você precisa gerar insights, por exemplo, para fazer um job. Então, né, por que que eu não posso usar a IA para me ajudar nesses insights? Mas quem que vai elaborar essa ideia, né? Quem que vai produzir aquilo ali de uma forma, de uma forma detalhada, ou pensar assim completamente, né, fora da caixa? Isso é coisa da capacidade humana. Eu vou dizer assim, na minha atividade, às vezes, né, enquanto professor, enquanto desenvolvedor, por exemplo, eu tenho que buscar referências, buscar conteúdos, coisas específicas, e às vezes você gasta muito tempo fazendo isso, né? Você vai buscar em diferentes fontes de informação para que você chegue naquela informação que ela é o ponto mais importante. E aí, com o auxílio da IA, a gente pode ir muito mais rapidamente. Então, a gente consegue elaborar melhor um conteúdo, elaborar melhor um texto, ou mesmo um código, porque a gente ganha produtividade, entendeu? Então, eu diria, assim, que estão ameaçados, sim, os empregos daqueles que realmente negarem o fenômeno, entendeu? Daqueles que realmente, assim, não, daqueles que igual, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no passado, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ora, o datilógrafo que ficou preso na máquina de escrever, ele perdeu o emprego dele de datilografia, né? Certamente.
Exato, sim.
Né? Então, a mesma coisa. Provavelmente, por exemplo, se a gente for olhar no design, as pessoas antes desenhavam na prancha, né? Desenhavam na prancha,
Sim.
com material, e hoje você desenha usando computador. Então, você tem uma ferramenta para ampliar sua capacidade de produzir um rascunho, por exemplo, entendeu? De desenvolver ideias nesse sentido, né? De trazer, talvez, assim, ideias. Obviamente, né, eu não tenho nem de perto aí a capacidade de vocês, mas eu estava outro dia tentando que ele gerasse um logo para mim ali, sabe? E o que que acontece? Ele não gerava nenhum logo que prestava, por mais que eu dissesse assim de forma diferente e tudo mais, ele não conseguia chegar no entendimento daquilo que eu queria, entendeu? Então, ou seja, não tinha condições dele trazer o prato pronto ali. Mas o que que acontece? A partir daquilo ali, aí eu me trouxe a reflexão e falei assim, gente, o caminho é esse aqui, ó. Eu tenho que fazer dessa forma. Isso aqui é a forma mais racional. E não, talvez, esperar que ele me traga uma solução pronta, porque o que é só para a gente entender, gente, um outro ponto que eu acho que é importante esclarecer. A gente pode dizer que essas IAs que aí estão, todas elas não pensam, elas são um papagaio. Acho que a melhor metáfora é a metáfora do papagaio, entendeu? É aquele que é, sendo, você tem um papagaio, ele com o tempo você acha que ele está falando, né? Mas ele não está falando, ele está repetindo, entendeu? Está repetindo aquilo que ele escutou, que ele acostumou com o som, não é isso? O mecanismo do papagaio, e a IA é isso. E a IA, a diferença em termos de capacidade para o humano, porque os modelos de IA são modelos probabilísticos. Então, ou seja, quando ele configura, né, ele tenta desenvolver, trazer consistência numa resposta, eles procuram o modelo, ele vai procurar fazer um teste com um conjunto amplo de possibilidades e daí chegar à conclusão. Qual que é melhor? Qual que tem a maior probabilidade de ser certa? Entendeu? Então, pronto, ele te dá isso. De acordo com um modelo probabilístico, entendeu? Nada mais diferente do que isso, né? E a gente sabe que às vezes, né, a gente sabe que quantas vezes as nossas decisões, as nossas interpretações ou visões de mundo são visões que são baseadas na emoção, né?
Exatamente.
E ali não tem emoção.
Acho muito interessante, professor, as reflexões. É bem legal o que você trouxe. E eu acho legal trazer isso para essa conversa, porque eu não tenho dúvida que isso passa pela cabeça, né? Principalmente das pessoas que estão, de alguma maneira, acompanhando tudo que se fala sobre inteligência artificial hoje em dia. Porque você bem colocou aí no começo da sua fala que é um assunto polêmico, né? Tem muita gente que fala coisas que, na verdade, não são baseadas em dados científicos. Mas eu queria, assim, só fazer uma reflexão aqui, de repente provocar mais um ensaio do professor a respeito do que aconteceu, não com o surgimento da computação, mas com o surgimento dos computadores mais modernos que introduziram a computação gráfica, né? A gente poderia talvez até citar ali os computadores da Apple, mas não só a Apple, porque nessa época outras fabricantes de computadores já tinham ali interfaces gráficas e já estavam, né, começando a desenvolver soluções que vieram para revolucionar essa indústria, né, do cinema, da fotografia, né, da edição de filmes, da produção publicitária, da criatividade visual de uma maneira geral, né? Nós que somos designers, né? Tanto eu quanto o Ricardo trabalhamos com isso, hoje é muito comum para um designer visualizar essa atividade com esses mecanismos digitais, né? Mas você bem colocou aí no início da sua fala que no início das nossas profissões, lá na época do Bauhaus, né? Ou até talvez antes disso, e hoje tudo que nós fazemos envolve ou um computador, ou uma mesa digitalizadora, né? Ou um smartphone, como nós estamos usando agora, todo mundo no smartphone aqui gravando esse podcast. Hoje a gente não precisa mais de um microfone de estúdio, não precisa mais de uma mesa de som, tem tudo isso aqui num aplicativo, né? Essa revolução, ela ainda está acontecendo, né? Ela ainda está em andamento, mas eu fico imaginando o quanto foi difícil para pessoas como, né, os desenvolvedores lá da Epson, né, da Xerox, ou da IBM, ou da HP, quando eles começaram a desenvolver as primeiras soluções que foram pioneiras nessa indústria, né? E eu acredito que o que nós estamos vendo com a inteligência artificial hoje em aplicações práticas que estão começando a serem inseridas na cadeia industrial, né, da computação, um bom exemplo que você também citou muito bem é essa incorporação que a Microsoft está fazendo no mix de produtos dela, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi a respeito dessa questão que você comentou do Zoom, né? Do Zoom não, perdão, do Teams, né? Que é o aplicativo deles de videoconferência, que incorporou a ChatGPT para poder dar mais inteligência na documentação de reuniões e tudo mais. Eu achei isso genial e logo na sequência eu soube da questão também do assistente, né, dentro do Office, né, que eu imagino que seja o que nós já estamos um pouco mais acostumados a usar com as assistentes virtuais que a gente tem no Android, que a gente tem, né, nos dispositivos de iOS, né, que também já tem inteligência artificial, né, você citou lá no começo uma outra coisa que eu achei interessante, que vem antes do ChatGPT, que são essas aplicações que usam inteligência artificial para reconhecer voz, né, para reconhecer fala e transcrever, por exemplo, em texto. Hoje a gente dita para o teclado do celular o que nós estamos falando para ele escrever, né? Hoje a gente consegue fazer um reconhecimento para logar num site de algum aplicativo através de voz, através de face, não apenas da digital, né? Então são todas evoluções que foram possíveis através da aplicação de princípios, né, de soluções baseadas, né, em inteligência artificial. E eu acho isso muito interessante, porque isso prova que é uma outra revolução que está acontecendo, que promete muito mais possibilidades. E aí eu acho que você colocou muito bem, o ponto é a produtividade, né? É a gente poder dialogar, que seja cheio de limites, mas poder dialogar um pouco com o computador e pedir um pouco a ajuda dele. Mas antes de vocês comentarem a minha fala, até se o Ricardo depois quiser colocar alguma coisa também, eu queria lançar uma pergunta para depois a gente fechar com algum ponto, Ricardo, se você quiser colocar, tá? Olha só que legal, pessoal. Eu fiz uma pergunta para a ChatGPT, GPT, né? Fiz uma pergunta para ela. Assim, eu já tinha usado essa ferramenta outras vezes, mas eu, na hora aqui, usei a minha criatividade aqui, curiosa, e falei, cara, vou fazer uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: como a tecnologia... Aliás, perdão, tá? Eu perguntei, sugira uma pergunta sobre a ChatGPT para o meu podcast. E ela me respondeu assim: como a tecnologia da linguagem natural, tecnologia de linguagem natural, como a ChatGPT, está impactando a maneira como nos comunicamos e interagimos online? Olha que legal. E aí eu passo a bola para você, professor, né? Olha que interessante essa pergunta que ela sugeriu. Foi mais inteligente que as nossas, eu acho.
Então, olha, você trouxe um... É interessante, né? Porque olha para você ver, você precisou gerar um insight, né? Para fazer um script, você recorreu à ferramenta e ela te trouxe um outro ponto de vista, né? Que de
Exatamente.
Repente não estava ali no radar, né? Inicialmente. E aí é justamente isso, entendeu? Essa capacidade dela nos ajudar a produzir insights. E essa pergunta é em especial interessante, porque o que acontece? Nós estamos muito condicionados, veja que quebrou um pouco o nosso modelo mental, porque o nosso modelo mental está muito acostumado com o mecanismo de busca do Google, né? Então, a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente vai até o Google, ele tem lá um pequeno prompt, onde a gente escreve lá alguma coisa e ele vai trazer um conjunto lá de referências para isso. E aí, então a gente, ele não tem intrinsecamente lá a capacidade de gerar, né? Ele não gera, ele responde através do mecanismo de indexação dele, ele traz a resposta, mas assim, combinar aquilo que está dentro dos links que ele nos fornece e daí gerar uma informação estruturada, o Google não faz isso, entendeu? Então, aí o mecanismo de prompt do chat, então, assim, é uma interface conversacional, né? E a gente dialoga com ela, ele trouxe uma quebra nesse paradigma Google. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Uma reflexão importante.
Muito
Então, ou seja,
interessante isso.
né? A gente interage via um prompt, né? O qual a gente coloca ali um comando. Mas esse comando a gente coloca em linguagem natural, e aí a ferramenta tem a capacidade de elaborar uma resposta. Uma resposta que tem, muitas vezes, uma razoável consistência. Depende também de como que nós elaboramos a nossa pergunta. Entendeu? Ou seja, quanto mais contextualizar a pergunta a gente conseguir fazer, mas ela nos gera uma resposta mais inteligente. Tanto que isso virou até uma corrida ao prompt de ouro, vamos chamar assim, né? Porque se vocês pesquisarem ChatGPT prompt, vocês entrarem no Google e pesquisar ChatGPT prompt, vocês vão encontrar mais de 60 milhões de referências. Então, ou seja, está todo mundo procurando, olha. Eu sei fazer o prompt melhor, eu sei fazer o prompt mais inteligente, eu sei perguntar para ele da forma mais inteligente. Quebra essa visão aí das perguntas. Agora, o que que acontece? Esse receio de que a ferramenta ela pode, né, causar aí um celeuma, né, causar uma perda de emprego, veja que se acompanha a humanidade, e eu vou voltar até antes da Revolução Industrial. Porque quando os artesãos passaram, por exemplo, os ateares, né, tem isso na história, é a origem, não sei se você sabe, a origem da palavra sabotador. O que que é o sabotador? O sabotador é o seguinte, quando os artesãos eles passaram a usar teares, então alguns que estavam mais revoltados com aquilo, eles pegavam e jogavam tamancos nos teares para estragar os teares. Esses tamancos eram chamados de sabotes, entendeu? Então daí vem a origem, né, da sabotagem, entendeu? Dessa perspectiva. Por quê? Porque era o medo de deixar de ter a atividade ali enquanto artesão. Não foi diferente quando veio a Revolução Industrial. Mas aí, olha só. Se a gente olhar para esses momentos históricos onde houve aumento assim da produtividade, houve uma grande massa de desempregados, entendeu? O que aconteceu, né, tirando assim eventos isolados como a Grande Depressão, e aí as razões são outras, mas assim tirando essas situações, o que aconteceu foi mais geração de emprego e mais oferta de novos empregos. Eu estava olhando aqui, curiosamente, nessas ferramentas que hoje oferecem, né, soluções aí para, talvez vocês olhem, aí, solução para trabalhar de casa, online, freelance, e aí estão surgindo profissões lá como curador de inteligência artificial, né? Tem lá, além do CIO, né, tem o Chief AI, que é o chefe lá de inteligência artificial, entendeu? O que a gente está vendo são profissões se transformando e muitas delas combinadas com pessoas que têm habilidades desenvolvidas no uso de ferramentas de inteligência artificial, entendeu?
Achei sensacional a resposta que o ChatGPT gerou ali através do prompt que você imputou na ferramenta.
A pergunta, na verdade.
A pergunta. E eu acho que esse é o brilhantismo dessa ferramenta, né? Dessa inteligência. Que ela, de fato, ela tem uma coisa diferente justamente por ter uma linguagem de resposta muito humanizada, né? Muito natural, né? Então, eu creio muito que a gente vai, com certeza, de fato, melhorar a nossa interação com a ferramenta sempre, né, conforme ela, em contrapartida, nos comunica de forma o mais natural possível com a gente. Então, eu acho assim que, de fato, né, o ChatGPT ele tem uma capacidade gigantesca de nos ajudar, principalmente. Eu acho que até fazendo uma ponderação total aí de tudo que a gente discutiu, do que o professor trouxe, existe sim um temor logo de cara quando eu conheci o ChatGPT e principalmente pela capacidade que ele tinha ali de mecanizar, né, automatizar algumas coisas que até então, né, ainda estão na mão de muitos profissionais, né? Mas eu entendo que isso é um passo para a gente, como ser humano, cada vez mais estar focados aí em extrair ao máximo os benefícios e as qualidades da nossa capacidade humana frente ao que a gente desenvolve, né? Então, a tecnologia ela vem como um apoio para automatizar aí tudo o que é mais burocrático. E tanto que eu estava até olhando também, não vou lembrar exatamente onde, mas eu sei que foi no Instagram, num perfil que chama O Futuro das Coisas, e eles fizeram um levantamento, não sei se foi com base em algum estúdio de fora do país, mas eles trouxeram aí as 20 profissões, eu acho que através de um prompt no ChatGPT, inclusive, das 20 profissões aí que seriam impactadas com a ferramenta, né? E é mais, e a gente pode perceber ali que são mais realmente tarefas, né? E funções mais braçais, mais metódicas, né? Que estão mais focadas muito na leitura de dados e compilação deles, organização deles, né? Do que em si as características que a gente tem como mente humana, né? Que foi o que o professor comentou, né? Que eu acho que a gente como designer tem muito, mas todas as outras profissões têm, né? A capacidade de empatia, de pensamento criativo, pensamento abstrato, né? Então, a capacidade de inovação mesmo que a gente tem de unir informações diversas que estão desconectadas e gerar ali um insight. Então, para mim, né? É uma ferramenta que ela tem, ela se torna muito madura com a capacidade que ela evoluiu e que ela tem entregue, né? De linguagem natural, de oferecer ali resultados coerentes e condizentes, né? É claro que tem uma evolução. Na 4 agora já está absurdo, mas acredito que conforme for evoluindo vai estar melhor ainda. Mas eu não sei se ela vai impactar demais, né, na maneira como a gente se comunica, interage online, eu acho que ela vai virar mais um usuário desse meio online aí, em que a gente vai precisar interagir com ela, né? Mas eu acredito muito que a gente, ainda que está no poder dessa forma como a gente interage e a forma que ela impacta a comunicação.
Ontem, olha só, eu dando um exemplo aí de como que essas estratégias combinadas, elas podem, né, nos dar um ganho, né, de produtividade, que eu acho que é um pouco isso que você está falando, né?
Sim.
Ontem eu gerei, através de um prompt mais elaborado, então, assim, aí a gente tem, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem algumas ferramentas que nos ajudam, inclusive, a elaborar um prompt mais sofisticado, vamos dizer assim. E aí, qual que foi o meu intuito? Gerar um buyer persona. Mas aí eu quis gerar um buyer persona para que fosse relacionado à minha atividade de consultoria, sabe? E aí, assim, ele gerou para mim, tá? Através desse prompt, com dados demográficos, entendeu? Então, ele gerou para mim quem seria. Para vocês terem uma ideia, ele chegou ao ponto aqui, ó, da idade, da localização, não é? Que assim, onde é que tá? Tá em São Paulo, né? Coisas que a gente já sabe, que é isso mesmo. Características psicográficas e o comportamento de compras. Então assim, é impressionante assim, esse target e como que ele casa com a nossa experiência, né? E a nossa capacidade. E às vezes eu estou, por exemplo, orientando, acho que é o caso de vocês também, e aí precisa desenvolver algum produto para a marca, fazer algum design, alguma coisa, e a pessoa não tem essa clareza ali do buyer persona, né?
Sim.
Então, por exemplo, a ferramenta me trouxe aqui muito claramente e corrobora a minha linha de pensamento, assim, é esse mesmo. Realmente é meu, que eu deveria, né, estabelecer um foco, entendeu? Então, são, quanto tempo você... E aí tem um outro fenômeno interessante também, que é o seguinte, quando a gente traz, às vezes você está, por exemplo, numa discussão num grupo, e eu quis até fazer essa simulação no grupo hoje, mas o chat GPT saiu fora do ar. Ele saiu mesmo, hoje saiu, e eu acho que realmente estourou a capacidade, já voltou. Mas eu quis fazer a simulação no grupo, que às vezes é interessante quando você traz um referencial assim para o grupo às vezes fica preso numa discussão, não é? E aí você sabe que não é aquilo, mas aí o grupo fica com dificuldade de amadurecer a visão. E quando você usa uma ferramenta como essa e o grupo vê a resposta, então gera uma coerência, uma consistência ali para eles, entendeu? E é interessante que você consegue chegar mais rapidamente num consenso.
Olha só, né? A inteligência artificial influenciando a gente, efetivamente.
Sim.
Eu acredito muito nisso, sabe, professor? Porque quando você me trouxe aquela reflexão sua de que ela já está impactando a nossa relação no mundo online, quando ela muda esse paradigma Google, eu estou usando aqui esse termo, não sei se era exatamente isso que você quis dizer, mas eu entendi dessa maneira. E isso me ficou muito claro, porque é verdade, né? O Google foi uma revolução muito grande na forma como nós interagimos com as informações da internet, né? E é realmente uma ferramenta que todos nós sabemos que é muito utilizada, né? Tanto que hoje o Google tem tanta informação que você faz uma pergunta e te sugere outras, né? Muito, e assim vai, uma árvore ali, né? Porque as pessoas usam efetivamente. E provavelmente vai acontecer com a ChatGPT e outras soluções que estão por vir aí baseadas nessa tecnologia. Eu acho fantástico essa reflexão. Ela já está impactando a gente, né?
Exatamente, exatamente. A gente já começa a sentir isso. E eu creio, porque, por exemplo, o que a Microsoft fez e o que o Google também está correndo atrás, de lançar os produtos aí de produtividade com o uso, né, dos copilotos, dos assistentes aí de IA, certamente isso vai causar, assim, a gente está levando a tecnologia para um número cada vez maior de pessoas. Eles anunciaram, tá, gente? Assim, tem que só entender que o produto ainda não chegou na prateleira, né? Foi feito, por enquanto, só um anúncio. Apesar de que tem ferramentas que não são da Microsoft e do Google que contém. Mas, assim, não tem dúvida de que quando um gigante desses lança o produto, realmente o impacto, a capacidade de atingir um número maior de pessoas, sem dúvida, não tem comparação, né? E aí eu vejo que as pessoas vão justamente começar a perceber. E eu não sei, assim, a gente lida com os grupos, e às vezes os grupos têm muita dificuldade, não sei, né, o caso de vocês, de documentar as coisas, de escrever, entendeu? E aí eu vejo a ferramenta trazendo uma facilidade para que as pessoas possam gerar essas informações escritas, que são importantes para melhorar um aspecto que muitas vezes é negligenciado e que acaba trazendo problema nas organizações, que é a comunicação.
Sem dúvida.
A comunicação não chega, né, adequadamente para todos os níveis da organização, entendeu? Então, uma ferramenta dessa pode, sem dúvida alguma, democratizar isso aí, entendeu?
Muito legal. Aí, Ricardo, vamos usar então o ChatGPT para briefing.
Com certeza.
Não tem mais desculpa.
O teste que o professor fez aí de persona eu achei genial, eu quero testar lá.
Sim, pois é. É interessante porque quanto mais passar o tempo, mais a gente vai, claro, no aprendizado contínuo, usar ela de maneira mais inteligente, né? E aí eu até arriscaria dizer que a inteligência sempre vai estar partindo da gente. É incrível isso, né? A inteligência, ela é artificial, mas ela parte da forma como nós interagimos com ela. Interessante demais. Professor, olha, eu vou partir aqui para nossa finalização, porque está estourando aqui o tempo. Eu queria te agradecer imensamente, novamente. Você é sempre muito generoso com a gente. A gente sabe do valor do seu tempo e a gente só tem a agradecer sempre esse privilégio de ter você aqui no Aumenta Logo, né? Eu espero que a gente faça muitas edições como essa. Eu queria agradecer também o Ricardo, que também está sempre correndo, mas está sempre por aqui ajudando a gente a manter esse canal aberto aí. E, pessoal, é isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês.
Eu, da minha parte, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando, podendo ajudar um pouquinho na disseminação desse conhecimento. Eu entendo como um conhecimento relevante, né, que tem a capacidade de ajudar mais pessoas. Então, sempre contem comigo, eu que agradeço a oportunidade da parte de vocês.
Até mais, galera. É isso aí, bora pro próximo. Obrigado, professor.
Muito obrigado, pessoal. E a gente agradece principalmente você que deu play nesse podcast. E fica o convite aí para você ouvir os outros que vieram antes. Inclusive, a gente tem no nosso canal, no Spotify, no próprio Anchor, né? E nas outras plataformas de podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente tem aí o Aumenta Logo presente. Você consegue ouvir também o nosso episódio sobre NFTs e metaverso, que também foi gravado com o professor, e é o episódio anterior a esse, que também é sensacional. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. Esse podcast foi editado por Coletivo Flip.